passamos a apresentar Escala Brasileira.
Eu andava meio estranho, sem saber o que fazia, eu não sei. Andava assim, eu não sei se era feliz. Eu achava que faria uma canção e a melodia, eu não sei. Andava assim, eu não sei se era feliz.
Esse é o Escala Brasileira. Oswaldo Montenegro é o convidado de hoje. Tudo bem, Oswaldo?
Tudo bem, prazer estar aqui conversando com você.
Pela primeira vez aqui no Escala Brasileira, na Rádio Senado. E a gente vai começar aí com o Grajaú. Você contactou a infância, que tem uma relação íntima com Brasília, né? Essa entrevista está aqui durante o mês de abril, de uma série de entrevistas de pessoas que têm alguma relação muito forte com Brasília, como é o teu caso. Tem gente que acha que você nasceu em Brasília, mas você é do Grajaú, né?
É, nasci no Grajaú, vivi até 7, 8 anos lá. Com 8 fui para São João del Rei, Minas Gerais. Voltei com 10, 11 para o Grajaú e com 15 já estava aqui, em Brasília.
E a música, como é que apareceu? Como é que ela foi surgindo na tua vida?
Ela apareceu desde sempre, porque minha família, apesar de não ter nenhum músico profissional, é toda formada por músicos e por música. Todos os meus avós tocavam, cantavam, meus pais. E em São João del Rei isso se acentuou, porque lá a seresta era quase diária e os amigos dos meus pais iam para minha casa todo fim de semana tocar violão e todo mundo ficava cantando.
A seresta é um gênero musical importante na formação da cultura brasileira, né?
É, e principalmente essa ligação da música ao afeto. Você ia na casa do amigo que abria a janela. Hoje teria que ser pelo interfone, né? Mas ele abria a janela e te recebia com café, pão de queijo e carinho, de madrugada. Quer dizer, os amigos eram acordados com música. Então era uma música muito ligada ao afeto. Eu cresci com essa ideia. Talvez por isso até hoje eu faço tantos trabalhos em conjunto com gente, porque para mim a arte está muito ligada à ideia do amor mesmo, do gostar. É uma ligação de afeto.
Bem, vamos abrir o programa de hoje com que música?
Vamos lá, vamos olhar aqui a tua lista aqui. É, a maioria das que você escolheu aqui é trilha de alguma peça que eu escrevi, rapaz. Vamos lá. Léo e Bia, talvez por estar aqui em Brasília, né? Acho que Léo e Bia pode ser a primeira porque tem a ver com o nosso tema e o local onde a gente está.
No centro de um planalto vazio, como se fosse em qualquer lugar, como se a vida fosse um perigo, como se houvesse faca no ar, como se fosse urgente e preciso, como é preciso desabafar. Qualquer maneira de amar varia, e Léo e Bia souberam amar, como se não fosse tão longe Brasília de Belém do Pará. Como castelos nascem dos sonhos, pra no real achar seu lugar. Como se faz com todo cuidado a pipa que precisa voar. Cuidar de amor exige mestria, e Léo e Bia souberam amar. No centro de um planalto vazio, como se fosse em qualquer lugar, como se a vida fosse canta uma canção bonita, falando da vida em ré maior. Canta uma canção daquela de filosofia e mundo bem melhor. Canta uma canção que aguente essa paulada.
Esse é o Escala Brasileira, Oswaldo Montenegro é o convidado de hoje. Oswaldo, você teve nessa fase aí que você contou de Minas Gerais, você teve essa influência da Seresta e depois você veio para Brasília. Eu gostaria que você explicasse pra gente como é que foi esse período em Brasília. Foram os anos 70, não é isso? Começo dos anos 70. Como era o ambiente, quais são as suas lembranças de Brasília nesse tempo?
Eu tenho uma lembrança de Brasília muito interessante, que é a seguinte. Eu cheguei num momento em que Brasília ainda não tinha história. Brasília era uma cidade virgem. Então isso dava uma sensação muito, muito forte de pioneirismo e de que a gente podia fazer tudo e que devia fazer tudo. Ao mesmo tempo, era o auge da ditadura militar, dava a sensação de que não se podia fazer nada. Então começa aí o sentimento que Brasília mais me provoca, é o do paradoxo, né? Uma cidade reta, mística, futurista, tecnocrata. Foi um momento muito interessante. E, além de tudo, um momento em que o contraste com São João del Rei, Minas Gerais, de onde eu vinha, era fortíssimo. E aí entrou na minha vida aqui o rock, entrou na minha vida a música nordestina, porque eu convivia muito com músicos nordestinos aqui. E uma
família também especial, né?
A família Prista Tavares, da Ana Cecília, Dr. Paulo Tavares, Dona Aparecida, Paulo André, todos os músicos me levaram para a UNB, para conhecer os concertos. Eu que era uma pessoa que vinha completamente da música popular, aí tive contato com a música erudita. E foi um momento, quando eu cheguei em Brasília, também de deslumbramento meu com a arte, porque eu conheci formas de arte que eu não conhecia. Conheci aqui o Hugo Roder no teatro, Dimer Monteiro, conheci todos os concertos da UNB, músicos e músicas incríveis. Então foi um momento em que parece que meu olho se expandiu.
Muito bem. Vamos a outra música?
Vamos lá. Eu vou escolher aqui o Quebra-Cabeça Sem Luz, que tem a ver com esse meu contato com a música mais pesada, mais forte. É uma música que eu fiz há muito tempo, mas gosto dela ainda.
É na clareza da mente que explode a procura de um novo processo. E o que é meu direito eu exijo, não peço. Com a intensidade de quem quer viver, optar ir ou não por ali. A nossa primeira antena é a palavra que amplia a verdade que assusta. E a gente repete que quer, mas não busca. E de um modo abstrato se ilude que fez. Mas qualquer dia vai ter que ficar definido. Caminha mais louco que já só foi da nossa sabedoria. Magia que eu hoje procuro entender. Supere a fadiga, você o que pensa do assunto. Se a gente se encontra, mas nunca tá junto. Vivendo esse quebra-cabeça sem luz. Pra não ficar dividida, minha mente estabelece combinada. Faria dizer, por um pouco, no mate gelado. Fazer como os loucos, falando as tropeças, perdão e tali. Pra que a gente se entenda algum dia. Há de ser como um louco que chote. A lógica insiste em guardar o seu pote. A mais linda palavra que eu ia dizer. Qualquer dia você vai me ver disfarçar e fazer como eu que disfarço na tal fantasia, magia. Só me fantasio do que venho a ser. O que espera da minha cabeça de ser divertida. A sonata que eu me confundo virou rock. Roubou minha loucura, fui eu, agora devolvi. É na clareza da mente que explode a procura de um novo processo. E o que é meu direito eu exijo, não peço. Com a intensidade de quem quer viver, optar, ir ou não por ali. A nossa primeira antena é a palavra que amplia a verdade que assusta. A gente repete que quer, mas não busca. De um modo abstrato, se ilude que fez. Mas qualquer dia vai ter que ficar definido. O caminho é mais louco do que já supôs. A tal sabedoria, magia que eu hoje procuro entender. Pra que o corpo souber, é fadiga. Você o que pensa do assunto. Se a gente se encontra, mas nunca tá junto. Vivendo esse quebra-cabeça sem luz. Fala, Túlio!
Thank you.
dia você vai me ver disfarçar, te fazer como eu que disfarço na tal fantasia, magia. Sou bem fantasia do que venho a ser. E o que espera da minha cabeça de ser invertida? Sonata que eu já confuso, virou rock. Roubou minha loucura, fui eu, agora devolvi.
Você está acompanhando a Escala Brasileira, Oswaldo Montenegro é o convidado de hoje. Nós estamos aqui gravando no hotel, aqui com vista para a Esplanada. E o Oswaldo está relembrando, não é isso, Oswaldo? Relembrando esse Exato. Primeiro contato aí com o teatro. Por que que esse assunto é importante da gente explorar? Porque a tua produção, a maior parte dela, são espetáculos cênicos musicais, não é isso?
Eu comecei há muitos anos atrás, até influenciado pelo Hugo Rodas aqui de Brasília, a trabalhar um tipo de teatro musical, e que é um tipo, eu diria, dissidente. É um tipo que não só não tem a ver com o musical de Hollywood, da Broadway, como talvez seja o oposto. Porque lá, o musical, ele tem a estrutura dramática cantada. E no musical que eu quero fazer, é sempre o musical dos menestrés que comentam uma ação. É o musical do narrador, é o musical da trupe que chega cheia de areia na cara e na alma para contar suas histórias. É um musical que é o musical do bando que chega, que não tem nem o protagonista, que todo mundo aparece, em que você vê na ópera, por exemplo, que o cara, na hora que vai matar o bandido, o mocinho começa a cantar. Eu não uso esse tipo de coisa. Eu uso sempre algo que se refira a uma ação que acontece mesmo, ou que alguém conta, e um menestrel, um repentista nordestino, um trovador, comenta aquilo com o público. Então eu trabalhei a vida inteira nisso, e agora pela primeira vez isso se transformou em filme, quer dizer, eu dirigi meu primeiro filme, que vai sair esse ano, que é o Léo e Bia, que é uma história que eu tinha escrito em 1983, ela é parcialmente autobiográfica, porque ela conta a história de 7 jovens que moravam no auge da repressão em Brasília, e querem fazer teatro. E ela é as desventuras, as aventuras,
e as loucuras. E retrata bem esse ambiente aí.
Eu não sei se retrata bem, mas eu contei exatamente as coisas que nos aconteceram.
Perfeito. Vamos a outra música?
Eu vou escolher agora Por Brilho, que é a música mais importante da minha vida como compositor, porque nessa música eu homenageio Madalena Salles, flautista que toca nessa música, que foi embora comigo de Brasília com 16, 17 anos, tocou em todos os DVDs, CDs, peças e no filme agora. É a grande irmã que Deus me deu nessa vida. Além de ser uma virtuosa na flauta, a pessoa mais íntegra que eu já conheci, eu garanto que se eu hoje não estou no hospício é por causa dela. E essa música eu fiz no dia em que nos separamos como namorados, em que viramos irmãos. Éramos namorados quando éramos adolescentes, e nessa música eu digo a ela que é tudo para sempre.
Onde vai? para ser estrela, as coisas se transformam. Isso não é bom nem mal. E onde quer que eu esteja, o nosso amor.
Estamos apresentando Escala Brasileira.